Passamos mais a nossa audição, eles depois integram-se. De qualquer das formas, a audição vai ser gravada e por isso, os elementos que, ou opiniões que derem, serão considerados. Eu começaria, naturalmente, por agradecer à Associação Nacional de Freguesias a sua presença nesta audição. Conhecem o objeto desta audição. Trata-se da apreciação parlamentar que foi pedida nesta Assembleia relativamente ao Decreto-Lei 109 de 2010 de Outubro, que altera a regulamentação legal das atividades funerárias e por isso no quadro de um conjunto de audições que o grupo de trabalho que viu está a fazer agora o debate na especialidade desta legislação, viu-se ouvir um conjunto de entidades, já ouvimos as associações, já ouvimos a União das Mutualidades, temos o parecer da Associação Nacional de Municípios, estamos agora a ouvir a Associação Nacional de Freguesias, penso eu com uma vantagem, é que relativamente ao próprio Decreto-Lei, a Associação Nacional de Freguesias não foi consultada, contrariamente àquilo que aconteceu com outras entidades. E se há entidades que têm deste problema um conhecimento muito direto, são certamente as juntas de freguesia, as juntas e assembleias de freguesia, dado que é há muito uma das suas atribuições e competências, e pela minha experiência em muitas freguesias rurais, muitas vezes até uma das principais preocupações dos autarcas. E nesse sentido, propunha-me, portanto, que vocês pudessem fazer uma intervenção inicial, depois os deputados presentes colocariam as questões que têm a colocar, dizendo que está cá o deputado Raul de Almeida, do CDS-PP, estamos à espera, naturalmente, de outros deputados, estou eu, Agostinho Lopes, do Grupo Parlamentar do PCP, que coordeno este grupo de trabalho, como partido que pediu esta apreciação parlamentar. E sendo assim, eu julgo que conhecem certamente o decreto-lei, conhecem minimamente algumas das propostas, das razões desse pedido, e portanto, dá-vos a palavra.
Por nos receberem e quero registar aqui desde já a iniciativa do PCP, louvá-la pelo facto de se tratar de uma matéria de tão transcendente importância e sensibilidade, e dizer-lhes que é com tristeza que se constata, que também já constataram, que o Governo não ouviu aquela entidade e quem a representa, como nós sabemos, que é a Associação Nacional de Freguesias, que não ouviu as freguesias, através da sua associação representativa, quando as freguesias detêm a gestão e a propriedade de mais de 80% dos cemitérios em Portugal. É lamentável que assim tenha sido. Trataremos esta matéria, que também temos andado, sinceramente, um pouco distraídos com ela, e agora, em boa hora, resolveram colocá-la na agenda da Assembleia da República, tentando aqui nós corrigir e contribuindo para que sejam corrigidas algumas coisas que, do nosso ponto de vista, estão completamente erradas, desde logo mesmo que resultem de uma diretiva comunitária, a ideia peregrina de privatizar a gestão dos cemitérios. A doutora Elizabeth Matos, e já lhe passo a palavra, que é a pessoa responsável pelo nosso pluro da área jurídica, que fará aqui uma apreciação mais político-técnica, reservando-nos para um pouco mais tarde, se nos for dada essa possibilidade, de fazermos um parecer formal, mais detalhado do ponto de vista técnico. Registar aqui também, Sr. Deputado, e lamentar que fique registado aqui, que algumas informações que nos têm chegado referem a forma como são abordadas nesta Casa, até do ponto de vista da gestão das freguesias, as freguesias, os seus eleitos e os seus trabalhadores. Não poderemos tolerar essa forma de abordar esta questão. O que gostaríamos, sim, é que as pessoas que ousam tomar esse tipo de, fazer esse tipo de raciocínio, porventura ofensivo da nossa dignidade, se dessem à humildade que resulta das pessoas com elevado nível sobre vários pontos de vista, de acompanhar a gestão de um cemitério e a realização de um funeral por uma junta de freguesia e ver com que meios, por vezes, essas juntas de freguesia têm que desempenhar esta importante missão social. Permita-me, Sr. Coordenador, que passe a palavra ao Dr. Isabel Matos.
Ora, vou lançar aqui algumas questões e estou na convicção que depois as pessoas que estão aqui irão fazer também as suas intervenções sobre aquilo que vamos dizer, porque isto, na verdade, a expressão é de todos e não apenas uma possibilidade jurídica, a possibilidade jurídica de que questionarmos a lei e a proposta para a sua alteração. E, na verdade, quanto à lei que foi publicada em outubro passado, o Decreto-Lei 109/2010, nós questionamos-nos se ela não será, ela própria será ilegal, porque impondo-se a audição da Associação Nacional de Municípios, como parceira social e especial interessada nas orientações que a lei vinha determinar, se não tendo sido ela ouvida, se não há aqui um atropelo à própria lei que obrigava a que a Associação Nacional de Freguesias fosse ouvida, e não foi. Bom, nós deparámo-nos perplexamente perante a lei que foi publicada, e mais não fizemos, dadas as circunstâncias, bom dia, mais não fizemos que comunicar às nossas freguesias que ela tinha sido publicada e os termos em que essa publicação tinha sido feita. Bom, e naturalmente começaram a chover junto da Associação Nacional de Freguesias várias questões, perguntando mesmo à ANAFRE, então, mas a ANAFRE permitiu que o serviço dos cemitérios fosse privatizado? E nós encolhemos-nos, dizendo que nem sequer tínhamos sido ouvidos. Uma situação bastante desconfortável para a Associação Nacional de Freguesias. Bom, mas isso foi ultrapassado, mas vencidos, mas não convencidos, não é? E quando somos, entretanto, interpelados pela Assembleia da República para apreciarmos, nem foi assim, foi os próprios partidos nos enviaram as suas propostas de alteração da lei, designadamente o Partido Comunista Português. E depois, não sabemos porquê, o convite para estar nesta audição. Bom, quanto à lei, já agora, que nos foi permitida esta oportunidade, quanto à lei, nós sabemos, e a lei diz no seu preâmbulo, logo no primeiro período, no primeiro parágrafo, que transpõe a diretiva comunitária de 2006. Passaram-se quase 5 anos, mas 4 passaram com certeza, e só agora ela é transportada para o nosso ordenamento jurídico. Nós sabemos que estamos na Europa, que temos o dever de nos conformarmos e nos articularmos com a Europa. Sabemos também que a privatização da gestão e a exploração dos cemitérios já é feita em vários países europeus, Holanda, Espanha, França, Noruega, Alemanha, por aí fora. Mas, naturalmente, que não temos que ser seguidistas. E se nós temos um património cultural histórico na questão dos cemitérios, que é exatamente a sua exploração e a sua gestão e a sua administração pelas juntas de freguesia, pelas freguesias, pelos municípios e pelos seus órgãos, juntas de freguesia e câmaras municipais, consideramos este valor inalienável. Se depois ele se conforma à nossa condição europeia, é a questão que teremos que estudar. O parecer não nos foi solicitado, não o fizemos ainda, mas esperamos ter essa oportunidade. Mas consideramos que esta é uma matéria demasiado sensível sensível na questão emocional, na questão social, na questão sentimental e afetiva das nossas populações, e que ela não deve ser tratada como qualquer artigo de mercado que vai para a praça, que vai para a feira, e que pode ser ali discutido como de um negócio se tratasse. E quando eu falo em negócio, não falo levianamente, porque a palavra negócio é exatamente aquela com que se termina o terceiro parágrafo desta lei, do preâmbulo desta lei, e em que diz que este regime, no sentido de proporcionar, simplificar este mesmo regime, no sentido de proporcionar às empresas e aos empresários um ambiente favorável à realização de negócios. Portanto, é de um negócio que estamos aqui a tratar, e transformando esta matéria, esta atividade que nós consideramos de cariz radicalmente social, transformá-la num negócio, portanto, dar-lhe uma feição empresarial e portanto, negocial. E a ser assim, consideramos que os cemitérios passaram a estar na praça pública para artigo de negócio, para o mercado. Bom, ao contrário senso, também pensamos que então foram removidas das autarquias locais e, portanto, da sua autonomia, o exclusivo da gestão dos negócios, da gestão dos cemitérios. Isso dói-nos, e temos que pensar nas consequências que daí advêm. Pensamos que há aqui um caminhar para a proteção dos monopólios, o monopólio dos grandes em desfavor da fraqueza dos mais pequenos. Portanto, isto conduz-nos a essa consequência. E, por outro lado, acho que viola também o princípio da imparcialidade, porque mete aqui no mesmo saco as mutualidades, com os agentes funerários, com a conviver ao mesmo tempo com as juntas de freguesia e as câmaras municipais, porque isto não é uma imposição, isto é de livre adesão, obviamente, não é? Mas sabemos depois como as coisas correm. Por outro lado, acho que há aqui também uma grande confusão. Lança-se aqui caminho para o princípio da confusão. Confusão porquê? Porque nós já lemos algumas publicações do setor funerário, das agências funerárias, das associações de funerários, já lemos alguns artigos sobre eles, e eles falam com grande ligeireza na propriedade dos jazigos, na propriedade das capelas, na propriedade. Ora, não é de propriedade que se trata quando se fala em cemitérios. Nós, não, quando as freguesias ou os municípios atribuem a alguém, a alguma família, o direito de ocupar um espaço a que chamam jazigo ou outra designação qualquer, nós não o fazemos com transmissão da propriedade. O que se transmite é o uso daquele espaço, a ocupação daquele espaço, que, por sinal, até pode ser transmissível hereditariamente e até perpetuamente. Mas é sempre o direito de ocupar, o direito de usar, o direito, depois, todos os direitos conexos, mas nunca há aqui a transmissão da propriedade, porque a propriedade continua a ser do município e da freguesia. Ora, se nós vamos, através da lei, permitir que alguém pense, ou permitir o mesmo, que se faça a venda, o contrato de compra e venda do espaço, dos espaços, das parcelas dos cemitérios, então estamos aqui a colaborar com o princípio da confusão e não com a do esclarecimento das pessoas. Bom, e a confusão ainda vem através de outra via. Porque quando a lei permite que os agentes funerários sejam também exploradores e gestores de cemitérios, então nós estamos aqui a confundir o administrador com o administrado. Aquele que administra o cemitério e que, portanto, dá ordens e tem regulamentos que tem que impor, há regras que deve impor, ela está a dá-los a si próprio, àquele que há de prestar o serviço e que se há de cobrar por ele. Esta promiscuidade nós não a entendemos bem, nem podemos de modo nenhum aceitá-la. Há aqui uma perfeita promiscuidade, o gestor e o gerido, o administrador e o administrado. E, portanto, isto também nos obriga a dizer nesta comissão e em todo lado que não estamos de acordo com esta situação. Por outro lado, ao pôr o cemitério no mercado, estamos a permitir que se, apesar da concorrência, da livre concorrência do mercado, e sabemos como é a oferta e a procura, enfim, mas sabemos também como quem tem olho a rei, quem tem força impõe-se, quem tem dinheiro conquista, não é? E então, além do monopólio que já falámos, também há aqui, naturalmente, uma luta de preços, luta de custos. Não é? Isto faz com que, e já se verifica, nós já temos notícias, as freguesias informam-nos disso, que aumenta exponencialmente os valores dos serviços prestados. Quando uma freguesia, por exemplo, cobra por uma taxa, porque isso está previsto no regulamento das taxas das freguesias, as taxas dos cemitérios também fazem parte do regulamento das taxas, obviamente, e são as essenciais, aquelas que elas mais defendem, com mais carinho defendem. Quando, por exemplo, por um serviço de inumação se cobram 60 euros na junta de freguesia, no serviço privado que já está aí no mercado, cobram-se por igual serviço 150, 160 e por aí fora. Agora poderão dizer-me, mas e a qualidade? E a qualidade? Não sei se a qualidade, se poderemos admitir que a qualidade prestada pela Junta de Freguesia não tem tanta pompa, tanta circunstância, não é? De que os nossos homens são pessoas simples, que os coveiros, se calhar não têm formação, mas desse-lhe a formação, o Poder Central que permita às freguesias que a formação lhe seja dada, que permita que as freguesias tenham verbas para que eles sejam bem pagos e seja aliciante a missão do coveiro. Porque nós estamos no terreno e sabemos como é difícil arranjar alguém que mexa com esta matéria. Muito difícil. E, portanto, muitas vezes nós vamos buscar pessoas, se calhar não muito credenciadas, mas são aquelas que se oferecem, que se dispõem a prestar o serviço. Mas se o serviço for bem pago, se calhar também isso é aliciante. Bom, e, portanto, nós sabemos que o custo, o preço dos serviços prestados exponencialmente vai ser mais caro. Pois também, embora esteja salvaguardado o funeral social, nós temos uma prática em que muitas vezes o funeral nem custa zero à família, porque conhecemos as pessoas, sabemos que não têm capacidade económica para pagar o que quer que seja, pronto, há a prática, essas deliberações de aos indigentes, aos pobres, aos carenciados, o funeral, o serviço do funeral é absolutamente gratuito. Não sei se as entidades privadas o vão fazer. E, por outro lado, há também aquela prática da solidariedade na comunidade. A comunidade cotiza-se, junta-se para ajudar naquele funeral e por aí fora. Portanto, além do prejuízo que os utentes do serviço público vão ter, obviamente, né, estamos também sujeitos agora à especulação do custo das taxas dos cemitérios. Obviamente que sim. Depois, que eu gostaria mais de dizer sobre este assunto? Não é verdade? Pois, diz. Eu terminaria por aqui os meus comentários e daria agora a oportunidade também ou do Sr. Presidente.
Queres falar? Cá?
Sim.
Só duas questões muito breves. Não para encerrar, só, se não se importar. Há aqui duas questões que acrescentava ao que foi dito pela Elizabeth, que é o seguinte: eu acho que o caráter social, fala-se aqui no funeral social, eu acho E depois diz que o governo há de fazer uma portaria que determina o caráter social. Eu acho que isso é um direito inalienável da freguesia do teu local. Não pode o governo determinar que na minha freguesia, Padronela Amarante, é a mesma coisa fazer lá o funeral social lá, eu fazê-lo aqui em Lisboa. E esta tem que ser inalienável, é um direito inalienável do poder local. Definir o que é social na sua freguesia. Não pode ninguém definir por outrem aquilo que é meu. Nós não podemos abdicar deste princípio. E queria que ficasse aqui bem expresso que a ANAF não pode aceitar que isso seja decretado. Um caráter social, do meu ponto de vista, este caráter social não pode ser decretado. Depois, eu gostaria de perceber aqui se a maioria dos presentes tem a noção de que, por exemplo, quando se faz, e vamos falar nas coisas pelos nomes que elas têm, quando se faz uma cova no cemitério, por exemplo, se toca na cova da frente, que às vezes estão só 20 centímetros, se sabem, por exemplo, o que é que acontece no dia seguinte ou no próprio dia, às vezes durante o funeral, o que é que acontece no cemitério ou à porta do cemitério na junta de freguesia. Eu só pergunto, se eu pegar num serviço que tem sido a gestão e administração do cemitério, entregar a uma empresa privada, quem vai dirimir este problema? Como é que eu faço retroagir depois uma decisão de uma empresa que eventualmente pode estar em litígio até com a própria junta de freguesia já, e só em tribunal é que eu posso fazer retroagir a este processo? Já repararam um problema que isto pode acarretar depois? Dir-me-á, mas só entrego ao cemitério quem quer. É verdade. Mas se eu sinto que alguém da minha família está a caminhar para um poço, ou até outro qualquer, eu aviso que está lá um poço. Evito que ele caia no poço, não tento depois ir buscar o poço. Primeiro devo tirar de lá. E nós sabemos quais são os apetites que isto pode vir a gerar. Outra questão que se coloca ainda, numa altura em que se está a transformar, ou se melhor, está a discutir, está na praça pública, a discussão do aumento de competências para as freguesias, com este decreto-lei vai-se dizer que se vão ser diminuídas as competências das freguesias, então vai-se entregar a gestão e conservação dos espaços públicos, espaços verdes, dos passeios, e retira-se aquela área que é mais sensível, aquela área que é mais social, como competência exclusiva das freguesias. Não percebo. Outra questão, do ponto de vista da gestão, já se interrogaram, por exemplo, como é que seria feita a gestão, ou melhor, eu admito em tese que em termos de um grande cemitério onde há serviço permanente, 2, 3, 4, 5 coveiros, esta gestão é fácil e até qual é possível qualquer empresa toma conta dela. Mas pode caminhar-se para uma situação eventual em que pequenas freguesias, que não têm possibilidade de ter um coveiro o tempo inteiro, ter-se-á que arranjar uma solução completamente diversa desta, que as empresas eventualmente arranjam, mas só depois como é que esta gestão vai ser feita? Está bom, mas se não me quiserem ouvir, eu estava calado, seus deputados. Uma confusão. Não, é que eu queria que percebessem como é que se fará, eventualmente, a questão da gestão dos pequenos cemitérios por uma empresa. Se isto de facto não vai depois ficar voltado para um conjunto de problemas e que sobram para as freguesias, e nós tememos. Eventualmente, há aqui algumas questões que são empíricas e só por essa via que a gente lá chega. E temo que, por vezes, que de uma forma às vezes menos avisada que alguém que chega a uma freguesia de repente, é possível libertar o cemitério, porque de facto o cemitério é uma dor de cabeça para muita gente. Liberta o cemitério, arranjando uma camada de problemas que virão a seguir. Muito obrigado, Sr.
Obrigada, representantes da Associação Nacional de Freguesias. Então agora dávamos a palavra aos grupos parlamentares para colocar as questões que quisessem. Deputada Glória Araújo, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostava de começar por dar as boas-vindas à ANAF e pedir desculpa pelo meu atraso. Nós temos outra reunião a decorrer na qual eu tive também que participar. Mas julgo que cheguei a tempo para perceber qual é que é a vossa posição acerca desta matéria. Eu, antes de mais, gostava de começar por dizer que aquilo que nós estamos aqui a fazer hoje é no âmbito de uma apreciação parlamentar que foi pedida pelo Partido Comunista Português, que já foi votada em plenário, e, portanto, aquilo que nos estamos objetivamente a debruçar agora é sobre as propostas de alteração que tanto o PCP como o Bloco de Esquerda propõem ao atual decreto-lei. Não mais do que isso, é só isso que estamos aqui hoje a fazer. Mas, evidentemente, que me merece alguns comentários a forma como a ANAFRE está a interpretar esta matéria, até porque eu julgo que, provavelmente, alguns dos pontos que foram aqui focados estão envoltos em alguma confusão. Até porque, por isso é tão surpreendente a posição que a ANAFRE toma acerca desta questão também, não é essa, é radicalmente oposta à posição da Associação Nacional de Municípios acerca deste decreto-lei, como sabem. Aquilo que está aqui em causa, e portanto rejeito liminarmente e julgo que todos os grupos parlamentares rejeitarão a interpretação que está a ser feita pela ANAFRE, não é, evidentemente, e se quiser podemos ler o decreto-lei com atenção. Privatizar qualquer bem público. Portanto, quando vem aqui dizer que se está a diminuir as competências das freguesias, a retirar competências na área social, isso é uma grande confusão. Está-se a fazer precisamente o contrário. E desde já, também devo dizer que me parece surpreendente que da própria ANAFRE não haja a vontade de acautelar aquilo que também é um direito inalienável das freguesias e do poder local, que é concessionar os serviços que presta. É um direito inalienável da autarquia decidir ou não se concessiona, como o fazem em relação a outros bens públicos essenciais, que não são uns bens de mercado qualquer, como a água, por exemplo. E, portanto, eu também considero que esse é um direito da autonomia do poder local e que não será o Partido Socialista, com certeza, a limitá-lo nesse aspecto. Como dizem aí bem, só concessiona quem quer. E, portanto, a questão é mesmo essa. Quanto a isso, não há nada a fazer. No entanto, ainda gostava de fazer outro comentário, porque julgo realmente que é baseado em grandes equívocos que esta posição é tomada. É evidente que todos nós temos os sentimentos da gravidade da situação quando se trata da atividade funerária, e vemos também com o mesmo sentimento e com a mesma paixão que aqui nos foi apresentado a necessidade de dar dignidade a esse tipo de atividade. E, portanto, aquilo que é do meu conhecimento e aquilo que é do conhecimento deste grupo parlamentar também é que as próprias juntas de freguesia e as autarquias têm sentido muitas dificuldades na gestão deste tipo de equipamentos. É talvez das áreas onde as juntas de freguesias têm mais dificuldades. E, portanto, julgo que aquilo que se procura fazer é trabalhar no sentido de resolver um problema que provavelmente as autarquias têm tido alguma dificuldade em gerir de uma forma melhor. Porque quando se fala na qualidade dos serviços prestados, não é obviamente do ponto de vista da pompa e da circunstância, ou de seja lá aquilo que for, que consideremos que é a parte não ética do negócio. Aquilo que se trata é evidentemente questões de saúde pública, questões que se prendem com a liberdade de organização do funeral, a ideia do próprio centro funerário, que é um equipamento que a autarquia vai gerir, ou concessionar, ou fizer aquilo que bem entende, e, portanto, aquilo que se trata aqui é de qualificar e melhorar uma atividade que tem sentido dificuldades e que as próprias juntas de freguesia admitem que têm dificuldades na gestão desse tipo de equipamentos. E, portanto, eu julgo que é isto que está em causa. Julgo que a possibilidade de se dar ao poder local, que a tem naturalmente legítima, aliás, há um acórdão, inclusivamente do Tribunal Constitucional, acerca disso, que se pronuncia exatamente nesses termos, que é da autonomia do poder local e é um direito inalienável, portanto, decidir se pode ou não concessionar os serviços. Julgo que também têm conhecimento desse acórdão. E então, em relação à questão das mutualidades, nem sequer me pronunciarei acerca disso, porque há, evidentemente, também já foi pedido um parecer ao Tribunal Constitucional acerca disso, e há também um acordo que declara pura e simplesmente inconstitucional vedar o acesso à atividade funerária às mutualidades ou impor-lhes uma estrutura societária ou outro tipo de restrição qualquer que não lhes permita prestar esse tipo de serviço. Portanto, não há questão nenhuma acerca disso. Há um parecer que determina que isso é inconstitucional. E de mais a mais, também vos digo desde já, é evidente que essa foi uma questão que preocupou todos os grupos parlamentares, não só o Partido Socialista, mas nós tivemos a oportunidade de receber a União das Mutualidades e posso dizer-vos que em 104 mil funerais que são realizados por ano, todas as mutualidades que existem no país, no seu total, realizam 550, isto é 0,5%. Dos serviços fúnebres que existem no nosso país. Portanto, a acusação de que há um monopólio das mutualidades, uma concorrência desleal, não tem grande reflexo na realidade daquilo que é a atividade deste setor. Porque o problema é que isto é, de facto, um setor de atividade. Presta-se um serviço e é um negócio. É um negócio e há muita gente que ganha muito dinheiro com este negócio, outros não ganharam tanto, provavelmente as juntas de freguesia não ganharam tanto, mas eu julgo que uma junta de freguesia que concessione nestes termos, e é a pergunta que vou já fazer a seguir, e que faz o contrato, como tem sido feito já por algumas autarquias da concessão deste tipo de serviços, só tem a lucrar com isso, ou tem um serviço melhor para prestar aos seus fregueses. Tem ali uma fonte de receita onde eventualmente até poderia ser até à data uma fonte de problemas, mas como digo, isso é uma decisão da própria autarquia, da autonomia do poder local. E depois, o contrato de concessão é fiscalizado pela Assembleia Municipal, os preços são fixados na Assembleia Municipal por proposta do Executivo Municipal, portanto, tudo aquilo que implica um contrato de concessão. Evidentemente que nós podemos ter a nossa opinião acerca de se devemos ou não concessionar esse serviço, mas essa é uma opinião que deve ter o autarca. O poder local tem autonomia para isso. E, portanto, desse ponto de vista, e para percebermos até melhor o que está aqui em causa, a pergunta mais concreta que eu vos colocava era se têm dados, provavelmente não terão, não são obrigados a tê-los, mas se têm dados acerca do número de municípios que têm já contratos de concessão de equipamentos para a atividade funerária, sejam eles fornos crematórios, as salas de velamento, etc, etc. Quantos municípios e que municípios já têm esse tipo de contratos de concessão? E quantos cemitérios privados já existem hoje em dia no nosso país? Lembro-me de alguns, de comunidades estrangeiras, por exemplo, de ingleses, de somães, etc., que já existem e que são cemitérios privados neste país, e de que forma é que imaginam que o Estado deva ressarcir essas entidades no caso de não permitir que existam este tipo de equipamentos a serem geridos por entidades privadas. E, portanto, esta era a reflexão que eu gostaria de deixar aqui.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar e dar as boas-vindas à delegação da ANAFRE. Dizer que vos ouvi com muita atenção e, se por um lado, muito francamente, o que se abre com a lei em apreciação é a possibilidade de concessão e não nenhum tipo de obrigatoriedade, e queria saber a vossa opinião sobre isso, portanto, a possibilidade de concessão e que fica inteiramente e exclusivamente dependente de uma decisão da autarquia, portanto não há uma interferência externa na decisão de concessão ou não concessão do cemitério, à partida parece-me que não há uma lesão, não há uma interferência do exercício do direito e da forma de gestão desta atividade por parte das autarquias. Agora, há questões que os senhores levantam e que são questões que me parecem que podem ser postas em causa pela concessão. Obviamente, quando me dizem que, e eu sei que sim, as juntas de freguesia, muitas vezes, o conceito, e que muito bem levantou, de funeral social, é praticado pela Junta de Freguesia muitas vezes a custo zero, no caso dos indigentes, pessoas de muito poucas posses, e infelizmente sabemos que o número de pessoas nessas condições tem vindo a aumentar todos os dias, dadas as diversas carências que vamos enfrentando cada vez mais. E, portanto, o que me dizem é, de facto, eu compreendendo a necessidade de um mercado aberto, compreendendo e defendendo que deve haver concorrência para que as atividades se tornem mais competitivas e prestem melhores serviços e melhores preços aos cidadãos. Compreendo também que a finalidade de uma empresa é o lucro. E que prestar serviços a custo zero, como aqui enunciaram, que não é compaginável com os interesses e com a função de uma empresa. Não é pecado, nem é crime, é a realidade das coisas. Agora, voltando ao princípio, isto permite, esta lei permite às autarquias concessionar, não a obriga a concessionar. Portanto, e ficará sempre a última palavra junto das autarquias, o que me parece bem. Agora, o que já não me parece bem, e o que queria aqui sublinhar e fazer a minha crítica veemente, é, a partir do momento em que os cemitérios são geridos pelas juntas de freguesia na primeira linha, não é a ANAF consultada nem ouvida como parceiro social na elaboração da presente lei. Isso é chocante, não tem explicação e não posso de maneira nenhuma encontrar, por mais voltas que lhe há a cabeça, e estive aqui a pensar nos diversos motivos enquanto vos ouvia, não posso encontrar um que seja que possa suportar esta decisão. É a primeira apreciação que faço disto. Há de facto um atropelo grave da vossa posição. É-vos pedido que prestem determinado serviço, e é suposto que prestem determinado serviço, na hora de decidir sobre ele, não são chamados nem são ouvidos, quando são, em primeira linha, as pessoas que mais conhecem sobre a matéria, porque estão a praticá-lo todos os dias, não é? E por outro lado, depois faz-se isto nas vossas costas, se me é permitida a expressão. Há aqui questões que também a Sra. Falou, e bem, segundo percebi e segundo sei, portanto, o regime do cemitério será um regime de concessão. Agora, isto em relação às campas e jazigos, será quase como um comodato sem termo definido, não é transmissível geracionalmente. Isto também pode ter algumas implicações com a concessão e com a privatização. Parece-me, este regime de propriedade, não é? Ou de partilha de propriedade. É uma interrogação que deixo. Agora, dizer-vos que, quanto à natureza e à formulação da questão, o facto de ser uma concessão facultativa que é decidida pela autarquia, em princípio não me choca. Portanto, aí não me choca. Poderá, eventualmente, e cumpre sempre a autarquia, como poderão dizer, e o que eu aceito e compreendo e me assusta um pouco, é que a concessão privada, em princípio, poderá comprometer este grau de amplitude social que a gestão tem tido, portanto, na questão da freguesia. Agora, eu tenho que confiar nas freguesias e acreditar que asseguram o melhor interesse dos cidadãos e que se veem que é comprometido na concessão este interesse, por isso simplesmente não concessionam. E a lei passa a ser uma lei que permite, mas que não é aplicada. Então só. Muito obrigado.
Saudar o Sr. Representante da ANAF, dizer-lhes que já pessoalmente já pertenci à ANAF, já fui presidente de Junta de Freguesia uns anos atrás, portanto conheço muito bem a problemática, já tivemos várias vezes junto. conheço bem a problemática que está aqui em causa. E há pouco, quando interrompi o Dr. Cândido Moreira, porque estava a interpretar, eu dei as suas palavras, já estava confundido se era eu que não tinha lido bem a lei, se estávamos aqui a incorrer em alguma imprecisão, porque eu estava-me a admitir mesmo que eu não tivesse lido a lei com rigor, porque a forma como colocou a questão levava a entender que era uma obrigatoriedade, que era uma obrigatoriedade da gestão, da concessão. Ora bem, a gestão destes espaços públicos, isto já acontece, sabemos que, eu sei bem também quão delicado é tratar deste assunto, o quão problemático é tratar deste assunto. Não, eu não estou já a dizer da gestão em si, mas tratar da questão do cemitério em si, seja por via da gestão privada, seja por via da gestão própria das autarquias. Este tema em si é algo delicado. Algo delicado porque mexe com o sentimento das pessoas e que pode, não sendo bem acautelado, levar a situações extremas e aproveitamentos que todos nós supomos aqui dentro queremos evitar. Precisando disto, isto é, a gestão depende da vontade de cada autarquia, seja a autarquia, a Câmara Municipal, seja a autarquia, a Junta de Freguesia, depende de quem faça ou tenha a responsabilidade da gestão daquele espaço. E estando isto clarificado, tudo o resto, quem quer ceder a gestão a privados, tem que se acautelar relativamente ao caderno de encargos, a colocar as cláusulas precisas para impedir que determinadas preocupações possam vir a ocorrer no futuro. Portanto, quanto a isso, o PSD está perfeitamente seguro da qualidade dos autarcas para aqui não se deixarem enganar. E tem que ter sempre cláusulas de reversão caso o contrato não seja cumprido. Outra coisa diferente é depois a comparabilidade que se possa fazer entre autarquias, uma com gestão privada, de uma determinada forma, outra que tenha manter a gestão própria. Essa já é outra questão que nos levaria para outro tipo de discussão. Nós votamos favoravelmente à apreciação parlamentar da PCP porque gostaríamos, não estávamos seguros da legislação que o governo aprovou e queríamos ter este tipo de reuniões com todas as entidades interessadas neste processo. Eu também repudio e faço minhas as palavras do Sr. Deputado Rua Almeida, que é de uma insensatez completa o Governo não ter ouvido a Associação Nacional de Freguesia relativamente a este assunto, quando se sabe que 90 e qualquer coisa por cento dos espaços de cemitério são geridos pelas juntas de freguesia e não pelas câmaras municipais. Eu bem sei que por vezes o Governo, e nomeadamente este, confunde muitas vezes freguesias com os municípios e que menoriza completamente o papel das freguesias e pode aqui ter sido levado pela prática da gestão corrente, que é ignorar perfeitamente as freguesias relativamente aos municípios e só, por vezes, só faz alguma consulta aos municípios, porque a lei assim o obriga, porque senão em algumas coisas nem isso também aconteceria. E eu também, Sra. Deputada, eu sei do que é que estou a falar, portanto as práticas, estas práticas por vezes ocorrem E não direi que faça justiça também, não direi que seja só este governo. Este governo tem é uma maior propensão a fazer estas coisas do que os antecessores. Temos que aproveitar, senhor deputado. Estas coisas são mesmo assim. Agora, esclarecendo isto, e não pondo em causa aqui, e acho que a autonomia do poder local nesta legislação não está comprometida, eu acho que podemos melhorar, efetivamente, este texto em algumas questões, sendo certo de que algumas das críticas que fazem a este decreto-lei, pelos motivos que eu já referi, portanto, não me parece que sejam fundadas ou que podemos eventualmente salvaguardar, e outras que efetivamente teremos que ponderar, nomeadamente a questão da livre concorrência, a questão da atividade, como é que se impede ou não a atividade monopolista, ou havendo uma posição dominante de mercado, quem é que controla esta posição dominante? Isto pode acontecer no mercado livre, conforme o temos, por aquisições, por diversas formas, a ver isso aí. Eu estou perfeitamente descansado quanto a isso, porque a livre concorrência pode levar a uma posição de controle por parte de uma determinada entidade. Agora, numa sociedade de livre concorrência, terá que haver sempre um mecanismo depois de quem é que supervisiona e de quem é que controla. Nós sabemos que a atividade... Pronto. Não estou a falar disso. Estamos a falar. Nas atividades de monopólio ou de grande dominância do mercado, nós temos uma atividade que supervisiona, portanto, em último caso, o mecanismo da União Europeia, que penaliza grandemente estas atividades monopolistas que fazem um controle excessivo do mercado e que nós temos que salvaguardar aqui. O que é que eu tenho uma questão em concreto para colocar à Ação Nacional de Freguesias, que era a seguinte. Concretamente, o decreto 109/2010, na sua parte, não na sua introdução e nos seus conceitos genéricos, mas no seu articulado, o que é que qual é que eram as propostas em concreto que gostariam de ver alteradas? Esta era... Não, o articulado em si, não as preocupações genéricas, mas o articulado em si, quais é que são os artigos que vos merecem maior reserva e que se têm alguma proposta alternativa ao decreto-lei? Eu terminei, Sr. Presidente.
Obrigado. Obrigado, Sr. Martinho. Eu gostaria de começar agora não na posição de coordenador, mas de representante do grupo parlamentar do PCP, dizer que naturalmente nós temos um conjunto de opiniões bastante diversas daquelas que foram referidas por alguns deputados agora referiram. E nesse sentido foi a razão porque pedimos a apreciação parlamentar. Eu começo naturalmente por lamentar que de facto a ANAF não tenha sido ouvida numa questão deste tipo. Conhecida que é, e o Governo não desconhece, o papel central que a gestão dos cemitérios tem na generalidade das juntas de freguesia deste país. A gente pode dizer que, à exceção dos centros urbanos, no fundamental é às freguesias que este trabalho historicamente está há muito colocado. Dizer que nós consideramos naturalmente que esta questão, este domínio público que é o cemitério, não deve ser sequer concessionado e consideramos, temos pareceres jurídicos, inclusive, que demonstram a inconstitucionalidade, ou pelo menos apontam a inconstitucionalidade desta questão, por várias razões, naturalmente uma delas é o próprio ordenamento jurídico português nesta matéria, com fundamentos históricos, é o problema da situação de ser, de facto, monopólios naturais, os cemitérios são, não se vão multiplicar, ninguém numa freguesia vai acrescentar um novo monopólio, um novo cemitério, no sentido de enterrar, e isso estabelece, como aqui aliás referiram, condicionantes aos seus utilizadores, sobretudo quando o mesmo diploma permite, digamos assim, que se junte a mesma entidade, como aliás já existem, situações dessas, infelizmente, que gera o cemitério e organiza, concorre com outros agentes económicos na realização de atividades funerárias, impondo-lhes condições. Inevitavelmente, são concorrentes e a gente sabe o que é que isso dá. Depois também não acreditamos, o país está cheio de muitas outras atividades económicas, de facto, de entidades reguladoras, simplesmente, em geral, as entidades reguladoras estão capturadas pelos interesses económicos que deviam regular e, portanto, os resultados são aqueles que sabemos, temos exemplos bastantes em vários terrenos, se quiséssemos ir da energia, podemos falar da energia, mas podíamos falar de muitos outros. Portanto, julgamos que, de facto, há aqui um problema de incompatibilidade, há um problema de incompatibilidade e há um problema de um domínio público que, por razões diversas, não deve ser possível admitir a sua concessão. Mas, naturalmente, não só estamos a fazer estas audições para ouvir a opinião das diversas entidades mais diretamente reguladas, como depois o resultado final resultará daquilo que for a maioria nesta Assembleia se colocar. Eu gostaria de agora, portanto, regressando às minhas funções de coordenador, dizer duas questões. Uma primeira é que tinha muito interesse que nos fizessem, de facto, fazer chegar um parecer formal, até tendo em conta estas questões que o deputado Carlos São Martinho referiu, questões que no articulado julgavam que deviam ser alteradas. E uma segunda questão ligada a um problema que referiu, dizer que nas audições aqui realizadas, que eu saiba, não me apercebi de mais nada, houve uma estrutura associativa, é provavelmente forçado dizer estrutura associativa, uma, mas chamemos-lhe assim, que considerou, portanto, que a generalidade das freguesias, foi feita uma generalização abusiva, provavelmente não tem condições ou tem poucas condições para prestar, fazer este tipo de atividade nos cemitérios. E apenas foi essa crítica. Hã? Diga. Não, ao deputada, eu sei que pode estar um bocado aqui assim com alguns problemas relativamente a esta matéria, mas não há nenhuma autarquia comunista que tenha concessionado nenhum cemitério. E nós distinguimos, não, isso os distinga, a própria lei distingue, se leu a lei com rigor, sabe que a lei distingue centros funerários de cemitérios, dos espaços cemiteriais. São coisas diferentes. E os centros funerários, aliás, uma grande parte delas, são, podemos dizer, do direito privado, são concretamente tutela da Igreja. Portanto, seria absolutamente, eu não vou utilizar aqui a palavra, sem sentido, digamos assim, estar a falar de uma coisa desse tipo relativamente aos centros funerários, que, aliás, a lei distingue. Ou fóruns crematórios. E aí assim houve concessões. Não, eu quero dizer que pessoalmente acho mal. Porque isso só resulta de uma coisa. É que o poder político neste país, e concretamente este governo, não transfere as verbas suficientes para as autarquias, que as obriga para fazer esse tipo de investimentos, a fazer essas concessões, porque é a forma deles terem determinado tipo de equipamentos.
porque se de outra forma não tinha, porque não tem meios. E a situação das freguesias, nesse ponto de vista, ainda é mais lamentável, como nós sabemos, inclusive por não cumprimento da lei de finanças do CAI. Portanto, a situação é a que é, e portanto as pessoas vão encontrando esse subterfúgio, como vão fazendo outras coisas. Neste momento há câmaras a suportar custos em centros de saúde, em unidades de saúde privadas, porque o Governo encerrou SAPs e outras coisas deste género do serviço público. Bem, mas isso é as consequências de uma política, não é isso que agora me interessa. Aqui houve aqui relativamente a uma audição, de facto, uma associação, e eu fui a única que, do meu ponto de vista, se pronunciou de uma forma pouco respeitosa para as juntas de freguesia. Mas no geral não houve mais nada. Portanto, essa é a questão. Mas agora, depois disto, dava-vos novamente a palavra para as questões que quisessem dizer e referir relativamente às questões que foram colocadas.
Muito bem, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Antes de mais, dizer-lhe que o parecer formal virá na próxima semana, se não houver nisso inconveniente. Dada a razão da nossa forma de estar nesta função. E dizer desde logo, permitam-me, não tenho, é da minha forma de ser, tem que haver, as palavras têm que ser claras, e eu percebo que é que o Governo procedeu assim. E nisto respondo a todos os senhores deputados. O Governo procedeu assim por ignorância do contexto da questão dos cemitérios. A pura ignorância. E isto é a verdade. Claro que trataremos de questionar o Sr. Secretário de Estado da Tutela sobre esta matéria oportunamente. Depois, começando pela Sra. Deputada, respondendo à Sra. Deputada Glória Araújo, perdoe-me que lhe diga, não ouviu a nossa intervenção inicial e diz que percebe as nossas propostas. Nós não apresentámos nenhuma proposta, limitámos a fazer considerações, como disse no início, de cariz de ordem política, menos técnica, e essa a nossa opinião técnica virá com o nosso parecer formal, que é assim que fazemos em todas as audições parlamentares a que somos chamados, desde que não nos imponham como condição que o parecer formal venha também a acompanhar a audição. Está no direito a Sra. Deputada de estar surpreendida com a nossa posição, e eu estou no direito de entender que a Sra. Deputada não tem o direito de ficar surpreendida porque a nossa posição não é conhecida. Quanto à rejeição da nossa posição, também a Sra. Deputada está no direito de rejeitar a nossa posição, mas também aqui se aplica o tal princípio: se nós ainda não tomámos uma posição, não percebo o porquê desta afirmação. Nós não pomos em questão, não colocamos em causa, eu sou um defensor do princípio da livre iniciativa. E se há uma diretiva comunitária que vai neste sentido, quem sou eu para a pôr em causa? Sou um europeísta convicto. Vamos a isso. Agora, tenhamos a necessária cautela dada à sensibilidade do problema como aqui se colocou. E nós nunca colocámos aqui nas nossas intervenções o direito da escolha da autarquia em concessionar ou não concessionar o cemitério. Já agora dizer-vos que, no plano pessoal, sou também presidente de uma junta de freguesia que tem dois cemitérios sob a sua gestão. E quero aqui contestar as palavras da senhora secretária a dizer que as juntas de freguesia têm muitos problemas a gerir os cemitérios. Ou, senhora deputada, não sabe do que fala. Permita-me que lhe diga, não sabe do que fala. Que há muitas dificuldades. Há muitas dificuldades. Agora, quando me falam aqui do centro, como é que se chama o centro, que o senhor deputado ainda agora disse, os centros funerários. Eu tenho dois cemitérios na minha freguesia. Se eu concessionasse os cemitérios, eles iam construir dois centros funerários na mesma freguesia? E o senhor deputado Agostinho Lopes colocou bem, senhor coordenador, a questão é que o problema de base, e se há falta de formação, e se por vezes há até uma certa indigência, porque nós não temos medo das palavras, no tratamento desta matéria, desta importante missão social, a culpa é efetivamente do Governo, desta Assembleia da República, que nunca tratou as freguesias convenientemente e com a devida dignidade. Isto está visto nas palavras da Sra. Deputada Glória Araújo. Quando a Sra. Deputada, a única questão que nos coloca é perguntar se nós sabemos se os municípios...
Quantos?
Se o senhor número de municípios já tem contactos das concessões...
Nós não estamos aqui para responder pelos municípios. Estamos para responder pelas freguesias. E mais, como é que o Estado vai assegurar as concessões? Nós não respondemos pelos municípios, nem temos que tomar posição quanto ao Estado assegurar esta ou aquela concessão, esta ou aquela indemnização a que haja lugar. Somos defensores de um Estado de Direito, que por aí infelizmente temos que reconhecer que, por exemplo, esta casa, que é a Casa da Democracia em Portugal, não tem dado à ANAFRA, às freguesias de Portugal, de que é ela própria a precursora desse mesmo Estado de Direito. Veja-se os recentes, o que se passou com o Orçamento de Estado de 2009 e o Orçamento de Estado de 2010 e até agora, em certa medida, com o Orçamento de Estado para 2011. Nós não respondemos, como disse aqui, pelos municípios, respondemos pelas freguesias. Quero que saibam que não temos uma visão corporativa da nossa função. Aliás, o Governo sabe bem isso. Nós temos uma posição extremamente aberta para participar ativamente nas reformas que estão anunciadas para o Estado português. Nós temos uma... Quero-vos dizer que amanhã mesmo vamos ter um Conselho Diretivo em Montemor-o Novo, onde vamos debater em profundidade um documento que trata dessa matéria. Nós queremos estar preparados. Agora, apoucar a função dos autarcas de freguesia e dos seus trabalhadores, não aceitaremos a ninguém, a nenhum governo, a nenhum cidadão em concreto, sabendo, contudo, também reconhecendo, que nós temos muitas insuficiências. E as insuficiências, como disse o Sr. Deputado Agostinho Lopes, e bem, resultam no facto de nós termos de ser muito criativos. E o Sr. Deputado São Martinho, que foi Presidente de Junta, sabe de que é que estamos a falar. Resulta do facto de termos de ser muito criativos na gestão da coisa pública que está corporizada na atividade da Junta de Freguesia. Sr. Deputado Rui Almeida, não pusemos em causa, como sabe, a concessão, o direito de concessão, nesta assunção pelo direito nacional desta diretiva comunitária. Participamos, sabemos os problemas que aí vêm, nós temos consciência dos problemas que aí vêm à volta desta matéria. Olha, aqui está uma boa questão, se nós fôssemos pessoas insensatas, que não somos, para virar o povo contra o governo. Era imediato, isto era gasolina, era um fósforo na gasolina. Falar desta matéria, obviamente que nem todas as pessoas percebem o que está aqui em causa. Nós compreendemos o que está em causa. E temos agora, não aceitamos é não ser ouvidos, e honra à iniciativa do PCP nesta matéria. Eu já quero-vos dizer que, no plano dos princípios da proposta de alteração, eu, Armando Vieira, que nós ainda não apreciámos nem deliberámos, vamos deliberar amanhã sobre esta matéria, eu, Armando Vieira, concordo em absoluto com as propostas de alteração que o PCP aqui apresenta. Obviamente que o parecer formal terá o reflexo de um órgão multipartidário, que é a ANAFR. Como sabem, as freguesias gerem mais de 90% dos cemitérios. Não gerem. Gerem e são proprietárias desses mesmos cemitérios. E mais, há muitas freguesias a gerir cemitérios urbanos, em grandes centros urbanos, concessionados pelos municípios que são proprietários destes cemitérios. Depois, quanto aos regulamentos que a senhora deputada Glória Araújo colocava, se os municípios estavam a produzir os regulamentos, a senhora deputada Glória Araújo, os regulamentos dos cemitérios da freguesia são elaborados pela freguesia, não são elaborados pelo município. Quanto aos atropelos, não fomos ouvidos, todos lamentamos isso. Aliás, quando eu tomei conhecimento disto, fiquei estupefacto. Quero-vos dizer que nós, no plano, na diversidade das ideias políticas das pessoas que estão sentadas aqui nesta mesa, onde estamos os três grandes partidos, falta aqui o CDS-PP, como lhe disse, pelas razões que sabe, nós temos uma boa relação institucional com o Governo. Porquê? Porque nós temos uma postura proativa e propositiva. Procura de soluções para os problemas que o nosso país tem. Então, acham que era o contexto atual da vida portuguesa? Acha que é importante estarmos a acrescentar mais um dado de profunda agitação social com esta questão? Nós não o faremos. O que nós exigimos, e vamos exigir nos sítios próprios, e esta é a Casa da Democracia, é que o Governo tenha outro tipo de respeito pela associação que representa formalmente e legalmente as freguesias. Muito obrigado. O meu...
eu acho que, de facto, sou um comentário e vale o que vale, e eu percebi perfeitamente, eu tinha essa consciência e disse a determinada altura que isto não obriga as freguesias, de facto, a entregar. Eu disse que tenho medo que as pessoas, inadvertidamente, para facilitar, às vezes, uma coisa que parece óbvia, possam entrar num processo que depois dificilmente saem de lá ou saem mal de lá. E é avisado de quem tem que, em certa medida, não é formatar, não é isso que se pretende, é o serviço das freguesias, mas tem a obrigação de informar, tem que ter esse cuidado e a ANAF tem que o ter. A outra observação, a outra questão que coloca é que, de facto, o perigo, e falar bem da questão da água, a questão dos resíduos sólidos, mas veja, se precisamos sempre para a água, ou para a água ainda não, mas sempre para a energia, há de facto monopólio e nós sabemos que isso aconteceu durante muitos anos. E o que está a acontecer? As pessoas põem e dispõem e nós ligamos a torneira e calámos-nos. Não há hipótese depois de reclamar. Estou a falar concretamente da distribuição de energia elétrica. É do meu tempo, que tenho se calhar mais anos já que a doutora Glória, quem distribuía energia elétrica eram os municípios, não é? Depois se passou tudo para a EDP e a gente sabe o que é que isso deu, não é? Não sei se deu muito melhor qualidade de serviço, que às vezes nas freguesias a gente anda à rasca para colocar mais uma lâmpada em determinado local porque ele não está iluminado, não sabemos depois como é que vai, sabemos quem paga depois isso, a fatura no final é sempre a autarquia que tem que pagar a luz e pagar o resto. Portanto, é este monopólio, porque não há possibilidade de criar ao lado outro serviço. Não há hipótese, nós não vamos criar um serviço, um cemitério ao lado que já temos. Portanto, esse perigo do monopólio existe. E outra questão de regulamentos, dizer-lhe que, de facto, as freguesias têm por obrigação de ter regulamentos. A ANAF fez um regulamento em termos jurídicos e colocou-o no seu portal e distribuiu individualmente às freguesias associadas. Mas quero dizer-lhe uma coisa, às vezes a prática do dia-a-dia vai à frente de regulamentos. E o que eu temo aqui é uma coisa muito simples, é que se depois se apliquem o regulamento já à letra e depois o problema sobra sempre para quem a gente sabe que sofre. Porque muitas das vezes a gente aplica o regulamento, casos pessoais, não é? De chegar alguém dentro de um cemitério, põe lá o que lhe apetece, isto aqui é meu, faço o que quer, põe lá, e depois as decisões que é preciso tomar para que ele saia de lá, e o tempo que isso leva, e as meus recursos a tribunais, não sei. Ou alguém quer pintar de vermelho porque é cor do clube, outro quer pintar ao lado de azul. São pequenas questões que só se aplica, que às vezes se aplica o regulamento em extremis, e que eu temo que aplicado por entidade privada é cega, não tem que analisar esses fatores, e isso pode ser muito perverso do ponto de vista da exploração. Muito obrigado.
Há várias freguesias que também já gerem fornos crematórios. Muito obrigado.
Naturalmente que agradecia à ANAF a sua presença. Ficámos a aguardar o vosso parecer formal, vindo na próxima semana bem a tempo de poder ser tido em conta no desenvolvimento dos nossos trabalhos. Muito obrigado.